Evangelho escrito por Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Essa parábola do bom samaritano, como é chamada, talvez seja uma das parábolas mais conhecidas que o Senhor Jesus contou. Mas é uma parábola que apresenta muito claramente o cuidado e o interesse do Senhor por pessoas que não mereciam esse cuidado e esse interesse. As parábolas que o Senhor Jesus contava tinham por objetivo transmitir uma verdade espiritual. Não eram só histórias interessantes para passar o tempo, eram histórias com um fundo espiritual. E o Senhor fala de um homem que enfrentou um problema muito sério, na realidade, três problemas. O texto que lemos, o Senhor Jesus Cristo disse que os salteadores despojaram aquele homem, tiraram dele tudo que ele tinha. Para o efeito da história, não importa se ele tinha muito ou se ele tinha pouco, não importa se ele era rico e estava carregado de riquezas ou se ele tinha só o suficiente para a sua viagem. O fato importante é que eles o despojaram, tiraram dele tudo que ele tinha. Além de o despojar, eles o espancaram. E o espancaram de tal forma que ele foi deixado meio morto, como diz na minha versão, à beira da morte, desfalecendo. Não estava morto, mas dali a pouco iria morrer. E outro detalhe que talvez poderia ilustrar a questão do pecador é que o homem ficou ali jogado à beira da estrada, sozinho. Um lugar deserto, pessoas até passavam por ali, como vemos na história, mas ninguém por perto para ver a situação dele e para fazer alguma coisa. Sozinho, desamparado. Essas três coisas, vistas de uma forma tão simples no retrato que o Senhor Jesus pintou, essas três coisas que aconteceram com o homem da história, elas ilustram a situação espiritual de todo aquele que não tem ainda a salvação. O homem jogado à beira da estrada, despojado, sem nenhum bem, desfalecendo, perdendo a vida, desamparado, sozinho. E aquele que está sem Cristo, está numa situação, espiritualmente falando, mais vergonhosa, mais difícil, mais desesperadora do que a situação daquele homem. Talvez falando assim, alguém que não é salvo pensa: mas eu tenho uma saúde boa, eu não estou desfalecendo, eu tenho muitos amigos, eu não estou desamparado, eu tenho muitos bens, ou pelo menos o suficiente para viver uma vida tranquila, eu não estou despojado, eu não sou salvo, mas não estou numa situação como a daquele homem. Mas o Senhor está apresentando uma realidade que um dia chegará para todo ser humano. Porque mesmo que o pecador sem Deus tenha amigos, tenha saúde, tenha muitos bens, ele sabe que essas coisas não são eternas. Ele sabe que essas coisas podem até pertencer a ele por um pouco de tempo. Mas são coisas ilusórias. Quando chegar a hora de partirmos desse mundo para a eternidade, nós não levamos nada conosco. Nada daquilo que parece que serve o ser humano realmente é dele. A única coisa que é dele é a sua alma e o seu espírito. E esses terão que prestar contas a Deus. Então, olhando para a situação do ser humano espiritualmente, não do ponto de vista de amigos naturais, de saúde física, de bens materiais, mas espiritualmente. O pecado tem um efeito tão devastador no ser humano, que faz com que a condição espiritual dele seja mais séria do que a situação daquele homem. Alguns textos na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, procuram alertar-nos quanto à situação do pecador longe de Deus, falando de como estamos separados dele. Estou pensando em Isaías 59, falando de como não conhecemos o caminho da paz e muitas outras coisas semelhantes, muitas outras expressões semelhantes a essa. E a triste realidade é que a maioria daqueles que não é salvo não sente o verdadeiro impacto dessas verdades, porque nunca para para pensar nelas. Quanto mais a pessoa pode se rodear de amigos, de bens, ter alguma coisa para ocupar a sua mente, menos necessidade ele tem de pensar no seu relacionamento com Deus. Mas a chave da questão é essa: o seu relacionamento com Deus, não com o próximo. O que você tem para apresentar diante de Deus? Quem você poderá trazer com você para apresentar diante de Deus? Com que força você vai comparecer perante Deus? Apocalipse capítulo 20 fala daquele dia futuro, quando todos os pecadores terão que comparecer perante o seu Criador. Os livros serão abertos, os atos de cada um serão expostos, e a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 20: serão julgados um por um, segundo as suas obras. E ali naquela hora, o ser humano estará sozinho, sem nada e sem condições de argumentar contra Deus. Os argumentos desaparecem quando nós contemplamos a santidade de Deus. Se eu olho para o meu vizinho, eu posso achar que a minha vida vai indo muito bem. Se eu comparo a minha forma de viver com a forma de viver do meu próximo, eu posso achar que eu estou arrasando, espiritualmente falando. Estou nadando na crista da onda e tudo está indo bem. Mas no dia que o pecador se encontra diante de Deus, no dia que ele percebe que o padrão de comparação não é a vida do seu vizinho, não é a vida de Moisés ou de Elias ou qualquer personagem da Bíblia, mas é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele é o padrão de santidade que Deus exige. E comparado com aquele padrão de santidade, o ser humano se sente como esse homem jogado à beira do caminho. Nós lemos hoje à tarde em Ezequiel capítulo 20, acerca do povo de Israel. Quando eles virem o Senhor, a Bíblia diz que eles vão ter nojo de si mesmos. Eu sei que são palavras fortes, mas são palavras da Bíblia. Eles vão ter nojo de si mesmos. A Bíblia fala do apóstolo Pedro, um homem que é tão cultuado no meio cristão. O apóstolo Pedro uma vez percebeu Pela primeira vez, os olhos dele foram abertos para ver quem era o Senhor Jesus e quem era ele. E está escrito em Lucas capítulo 5, que ele se lançou aos pés do Senhor Jesus e ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, porque eu sou pecador. Quando o Senhor contou essa parábola, ele estava apresentando um quadro do coração do ser humano, um quadro do ser humano como ele é perante Deus. E eu estou usando a expressão ser humano para incluir todos nós, começando comigo mesmo e cada pessoa que está presente aqui hoje, do mais novo ao mais velho. Naturalmente, na nossa condição natural, todos estamos na mesma situação. O profeta Isaías diz, capítulo 53, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Primeiro termo abrangente, todos nós. Depois o termo individual, cada um de nós, sem nenhuma exceção. Essa é a realidade que a Bíblia apresenta. A vida pode parecer que está indo muito bem, cheio de saúde, cheio de amigos, cheio de dinheiro no bolso. Mas você sabe que isso não é para sempre. E quando você comparecer perante Deus, qual será a sua situação? Aqueles que não têm a salvação em Cristo, eles já estão condenados, disse o Senhor. E eles se encontram espiritualmente numa situação mais séria do que a situação desse homem. Procure imaginá-lo jogado à beira do caminho, esperando a morte chegar. Esse é o retrato que Deus queria que você tivesse de você mesmo, espiritualmente, enquanto você está sem a salvação que Deus lhe oferece. Na história que o Senhor contou, além de falar desses três problemas, o Senhor falou de três pessoas que passaram por ali. O primeiro era um sacerdote. O segundo era um levita, os servos do sacerdócio. E o terceiro era um samaritano. Para entender o que o Senhor quis dizer com isso, com essa parte da história, você tem que lembrar que os samaritanos e os judeus não eram exatamente amigos. Os judeus desprezavam os samaritanos. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, um rei da Síria trouxe outro povo para habitar numa parte da terra de Israel, e dali surgiu um povo samaritano, um povo que achava que tinha tanto direito de estar naquela terra quanto o povo de Israel. Mas o povo de Israel os desprezava, considerava-os como cidadãos de segunda classe. E esse é o terceiro homem que vem ao encontro do judeu morrendo, um samaritano. Primeiro, o sacerdote, a pessoa que é um exemplo de santidade, de bondade, de misericórdia. O homem que serve como um intermediário entre o povo de Israel e Deus. Lá no templo, se alguém precisa trazer um sacrifício para apresentar a Deus, é o sacerdote que vai fazer esse serviço. Um homem assim, tão de perto em contato com Deus, pareceria ser o homem ideal para ajudar esse pobre judeu à beira da morte. Mas o sacerdote passa de largo. Não sei se era preocupação em ele também ser assaltado, não sei se era preocupação com contaminação cerimonial, mas alguma coisa fez com que ele passasse de largo, passasse do outro lado da estrada, fazendo de conta que não viu. Depois o sacerdote, diz o Senhor, não é um fato verídico, é só uma história, depois do sacerdote vem o servo levítico. Esse também é acostumado com o serviço religioso, mas talvez diferentemente do sacerdote, talvez um pouco mais acostumado a pegar o pesado. Quem sabe esse homem não vai ter os mesmos escrúpulos que o sacerdote, quem sabe ele vai ajudar, mas ele também passa de lá. E depois, se esse homem consegue enxergar ainda, depois vem o samaritano. Se ele não estivesse à beira da morte, talvez ele iria até dizer: esse não, eu nem quero que esse me ajude. Mas no desespero, se ele estava ainda consciente, certamente ele desejou ajuda, até mesmo do samaritano. E foi justamente o samaritano, o homem que ele desprezava, o homem que provavelmente ele não teria ajudado, se os papéis estivessem invertidos, foi justamente o samaritano que parou para ajudar. Nessa segunda parte da parábola, o Senhor apresenta a solução para o problema do pecado. O ser humano é pecador. O que o pecado faz conosco? Nos deixa jogados à beira do caminho, despojados, desamparados, desfalecendo. Nos deixa sem esperança nenhuma. Quem pode nos ajudar? O sacerdote, eu creio, representaria a religião. O levita representaria o esforço religioso, as boas obras que os seres humanos procuram fazer. E o samaritano, desprezado e rejeitado por aquele homem à beira da morte. Basta lembrar o que o nosso irmão apresentou na primeira parte dessas reuniões agora à noite. O Senhor Jesus Cristo, rejeitado e desprezado pelos homens, que veio a esse mundo nos salvar. O que o Senhor está ilustrando aqui, numa figura, é mais fácil para nós entendermos a verdade. O Senhor está ilustrando aquilo que a Bíblia afirma: religião não salva, boas obras não salvam, o único que salva é o Senhor Jesus Cristo. Muitos procuram a salvação pelo seu esforço, talvez por ser batizado, talvez por dar dinheiro para uma igreja ou para uma causa filantrópica ou alguma coisa semelhante, talvez por ajudar os necessitados e muitas outras coisas. A palavra de Deus diz com toda clareza que existe um único mediador entre Deus e os homens. Os homens podem apresentar muitos mediadores, os homens podem apresentar muitos trabalhos, muitas obras para você fazer para alcançar a vida eterna, mas a palavra de Deus diz, eu peço que você ouça a palavra de Deus, não importando o que eu falo ou os meus argumentos, mas ouça a palavra de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, 1 Timóteo capítulo 2, ou Atos capítulo 4. Abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14: eu sou, disse ele, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo está cheio de pessoas hoje querendo chegar ao Pai através de um intermediário religioso ou através da sua própria justiça. Estão pensando que o que eles fazem é suficiente para lhes garantir uma entrada no céu quando partirem desse mundo. As palavras do Senhor Jesus são: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode imaginar o que você quiser, você pode ouvir o que você quiser, mas as palavras do Senhor Jesus permanecem sendo verdadeiras. Ele é o único Salvador. E o homem que foi decepcionado por aquele que representava a religião e por aquele que representava as boas obras, ele foi salvo, salvo da morte, pelo homem que ele desprezava. O Senhor Jesus, que foi alvo do escárnio e desprezo do mundo, é o único Salvador, o único que pode dar vida eterna para o pecador. e no finalzinho da sua história, o Senhor apresenta como é completa e perfeita a salvação que Ele traz. Muitas pessoas hoje em dia até concordam em atribuir ao Senhor a salvação, mas acrescentam alguma outra coisa. Você tem que crer no Senhor Jesus, mas você também tem que ser batizado, você também tem que fazer isso ou aquilo. Acrescentam alguma outra coisa àquilo que Deus estabeleceu. Nessa pequena parada, o Senhor Jesus apresenta uma salvação completa. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo disse que quando o samaritano chegou e viu o homem, ele não sentiu nojo, ele não sentiu medo, ele sentiu compaixão. O homem que estava desamparado, sem amigos, sem ajudador, ele foi alvo da compaixão do Senhor. Eu estou usando o samaritano já como figura do Senhor. Essa necessidade dele foi plenamente satisfeita. Depois, diz o Senhor no próximo versículo, que o samaritano cuidou das suas feridas com os remédios que havia naquela época, colocou-o sobre o seu próprio animal e cuidou dele. O homem que estava desfalecendo à beira da morte recebeu cuidados médicos para que a sua vida pudesse ser salva. E finalmente o samaritano disse para o dono da hospedaria onde deixou aquele homem, pagou o dinheiro da despesa que já havia, deixou o dinheiro para despesas futuras e ainda disse: tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. É um cheque em branco. O homem que havia sido despojado de tudo recebeu crédito, recebeu o suficiente para o que ele precisava naquela hora e para qualquer coisa que ele viesse a precisar, até estar completamente recuperado. O Senhor Jesus Cristo oferece a salvação para o pecador. Isso não é oferecido como um negócio, uma transação comercial. Olha, durante tanto tempo, traga tanto dinheiro para a igreja e Deus vai te dar a salvação. A salvação que Deus oferece, se você me permite essa expressão, é uma transação emocional. O Senhor veio nos salvar com um vínculo de íntima compaixão por nós. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 8 e 9: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Ele não precisava vir nos salvar, ele não estava debaixo de nenhuma obrigação de agir assim, mas foi unicamente movido pelo amor, compaixão com C maiúsculo. E é impressionante pensar em um samaritano tendo compaixão de um judeu que o desprezaria se não estivesse ali morrendo. É mil vezes mais impressionante pensar em Deus tendo compaixão, amando pessoas como nós, que nunca fizemos nada para agradar, nunca fizemos nada para merecer esse amor. O samaritano também dispensou cuidados, quer dizer, resolveu o problema. O homem estava morrendo por quê? Porque havia sido ferido. Então ele atou as feridas, o levou para um lugar onde poderia ser melhor tratado. Nós estamos morrendo espiritualmente, a raça humana, morrendo por quê? Por causa do pecado. Então o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, não para mostrar para nós o caminho para superarmos o pecado, não para nos incentivar nessa luta contra o pecado, não para tomar a nossa mão e dizer: eu vou junto com você. O Senhor vem ao nosso encontro para resolver o problema, para cuidar de nós, em todos os sentidos da palavra. A Epístola aos Hebreus começa dizendo que ele efetuou por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Se você pensa no pecado como uma mancha, o Senhor nos purificou, nos tornou limpos, totalmente limpos da mancha do pecado. O capítulo 9 de Hebreus, melhor, o capítulo 7, desculpa, é capítulo 9 mesmo, a mente vai e volta, mas capítulo 9. O Senhor Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Capítulo 9, versículo 26. Se você pensa no pecado como um inimigo, o Senhor derrotou o inimigo. E não é derrubou, aniquilou, derrotou de uma vez por todas. A solução para o problema do pecado foi completa, sem deixar nada a desejar. E talvez a parte mais confortante é o finalzinho. Toma dois dinheiros e tudo o mais que gastares. Se alguma coisa gastares a mais, eu pagarei. Uma promessa de que as dívidas futuras estão também cobertas. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele sabe que tem a vida eterna. Ele pode ter certeza da vida eterna. Ele não é salvo condicionalmente, salvo até pecar de novo. Aí perde a salvação. A salvação não se perde. A salvação é vida eterna. Alguma coisa eterna não pode ser perdida. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. E o único argumento que o ser humano pode apresentar contra isso é dizer: mas isso é uma permissão para pecar. Se a graça de Deus é tão abundante que ela me tira do pecado e me coloca numa posição de salvo, e diz: olha, nem Satanás te tira daqui agora, você está salvo para sempre. Então o pecador salvo vai aproveitar dessa liberdade e vai viver pecando. A própria Bíblia apresenta esse argumento para rebatê-lo em Romanos capítulo 6. Depois de falar sobre a grandeza da salvação, depois de terminar o capítulo 5, dizendo que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. O capítulo 6 começa dizendo: o que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Permaneceremos pecando já que a graça de Deus é tão rica? E o restante do capítulo 6 prova conclusivamente que isso não pode acontecer, porque aquele que foi salvo foi transformado pela graça de Deus e não está mais na mesma situação que estava. Mas sem entrar nisso, para não desviar o foco do que é apresentado aqui, a verdade sublime em Lucas capítulo 10 é essa: o Senhor Jesus salva o pecador totalmente. Salva porque é movido por compaixão, cuida da questão do pecado e lhe dá crédito para o futuro. Hebreus capítulo 7, agora é o capítulo 7, Hebreus 7 diz que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se entregam a Deus. Não é uma metade de uma salvação, não é uma salvação duvidosa, é uma salvação garantida. Por isso diz o finalzinho da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13: essas coisas vos escrevi, a vós os que credes no nome do Filho de Deus, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Aqueles que creem no Filho de Deus, eles podem, eles devem saber que têm a vida eterna. Que essa ilustração tão simples e tão conhecida que o Senhor apresentou seja usado por ele hoje para despertar alguém quanto à grande necessidade de salvação, quanto ao único meio de salvação e quanto à grandeza e à perfeição da salvação que só se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.